Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, iniciamos a 34ª sessão ordinária no ano de 2012. Pedimos ao excelentíssimo senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Celso Antônio Vieira. Geraldo Amâncio Vieira.
Presente.
Geraldo Pinto de Camargo Filho, presente. Gerson Xavier Pereira.
Presente.
José Donizete da Silva. Nilza Maria dos Santos Godinho. Norte Uxio Nakayama.
Presente.
Reinaldo Correia da Silva. Valdir Bueno. Todos os vereadores presentes, estão presentes.
Muito obrigado. Convidamos para a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada o nobre vereador José Donizete.
O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados me faz descansar e conduz-me às águas refrescantes, reconforta a minha alma, guia-me pelos caminhos retos. Por amor do seu nome, mesmo que atravesse os vales sombrios, nenhum mal temerei porque estai comigo. O vosso bastão é o vosso cajado. Dão-me conforto. Preparei-me um banquete frente aos meus adversários. Ungia com óleo a minha cabeça e a minha raça me transborda. A graça e a bondade hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida. A minha morada será a casa do Senhor ao longo dos dias.
Colocamos em votação a ata da 33ª sessão ordinária no ano de 2012 pelo processo simbólico. Vereador que estiver de acordo permanece sentado, aquele que for contrário que se levante. A ata aprovada por unanimidade. Antes de passarmos ao expediente, gostaria de agradecer a presença de todos nessa casa, representantes do Rotary Club, e também em especial dos vereadores eleitos para o próximo pleito. Isso é muito importante. Sei que estou sendo repetitivo, como em todas as sessões, mas é muito importante para nós isso e para o andamento do trabalho desta casa. Em nome dos vereadores, agradeço a todos. Passamos ao expediente, pedindo ao excelentíssimo senhor secretário para que faça a leitura dos projetos 41 e 42 do ano de 2012, de autoria do Executivo, dos ofícios 126, 128, 129 e 130 do ano de 2012, convites da Associação Paulista de Municípios e do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, Bairro dos Pintos.
Prefeitura Municipal de Piedade, excelentíssimo senhor presidente, temos a elevada honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e a dos seus dignos pares o projeto de lei número 41/2012, que tem por escopo a criação e funcionamento de uma nova unidade escolar de creche no bairro do Bateia de Baixo, neste município. Isto posto, informamos que a creche municipal foi construída no bairro pela demanda de crianças na faixa de 0 a 4 anos, que vem de encontro à necessidade dos pais deixarem seus filhos em um ambiente escolar saudável e em período integral para exercerem suas atividades profissionais. Nessa oportunidade, indicamos a denominação da unidade escolar como CEMCEI, Centro de Educação Municipal de Convivência da Educação Infantil, professora Maria da Glória Vieira de Macedo. Trata-se de justa homenagem e reconhecimento da Sociedade Piedadense pelo trabalho desenvolvido pela professora Maria da Glória Vieira de Macedo, educadora dedicada, cujo trabalho sério e competente dentro da sala de aula resultou na formação de muitos piedadenses. Solicitamos que o presente projeto de lei seja apreciado na forma do inciso 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres, dignos, vereadores que honram e dignificam a Segreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, Projeto de Lei 41-2012, dispõe sobre a criação e funcionamento de uma unidade, de uma nova unidade escolar de creche no bairro da Bateia de Baixo e da outras providências. Jeremias Ribeiro Pinto, prefeito do município de Piedade, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Fica criada uma nova unidade escolar de creche localizada no bairro do Bateia de Baixo, neste município. Artigo 2º. Fica autorizado o funcionamento da creche municipal assim que forem formalizados os devidos registros na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. E artigo 3º passa a integrar o Sistema Municipal de Ensino deste município, que adotará as providências necessárias ao seu funcionamento e terá a seguinte denominação: Centro de Educação Municipal de Convivência da Educação Infantil Professora Maria da Glória Vieira de Macedo, CEMCEI Professora Maria da Glória Vieira de Macedo. Artigo 4º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Piedade, 31 de outubro de 2012, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. O nome para a escola é o currículo da professora. A professora Maria da Glória Vieira de Macedo esteve por quase 20 anos à frente da educação em nosso município. Foi professora do primeiro grupo escolar quando da sua criação em 1932. Destacou-se pelo seu amor ao magistério, pela dedicação e disciplina com a qual conduzia seu trabalho e pelo amor a esta terra que escolhera para viver. Com a mesma dedicação que exercia o magistério, se dedicava à fé cristã, chegando inclusive a exercer por muitos anos a função de professora de catequese. Em tempos difíceis, não se fez de rogada, arregaçou as mangas e participou ativamente da Revolução de 1932, naquilo que podia fazer e fez, como voluntária na campanha Ouro para o Bem de São Paulo, também chamada de Ouro para a Vitória, e no preparo de curativos para os feridos na guerra. Dona Glorinha, como era carinhosamente conhecida, foi exemplo de mulher, de mãe, de esposa, de professora, de paulista e brasileira, e junto com a professora Silvia Camargo Baldi e o professor Pascoal Visconti, são expressões de primeira grandeza na área da educação na primeira metade do século XX. Mauro Roberto Gomes de Abreu, o historiador Antônio Leite Neto, comenta sobre a atuação de Dona Glorinha no Magistério de Piedade. Dona Glorinha, assim ela era conhecida, marcou época no magistério, no ensino piedadense. Enérgica e dedicada, sabia manter a disciplina da classe. Durante 18 anos, lecionou em Piedade, de 1932 a 1950. Fui seu aluno da última turma e também fiz com ela parte do curso de admissão ao ginásio. Era a professora que os pais desejavam para os seus filhos. Os alunos sentiam orgulho em tê-la como professora. O grupo escolar, único estabelecimento de ensino, teve o professor Pascoal Visconti, um dos melhores diretores, e Dona Glorinha, Maria da Glória Vieira de Macedo e Silvia Camargo Baldi, as duas professoras que se destacavam pela dedicação, firmeza na disciplina. História de Piedade 2, Piedade, anos 40, página 109, do autor Antônio Leite Neto. Currículo Vitae. Maria da Glória Vieira de Macedo, Dona Glorinha, nasceu em 18 de março de 1909, em Araçoiaba da Serra, filha de Daniel Vieira Rodrigues e Maria de Camargo Vieira. Seu pai foi chefe político de Araçoiaba da Serra, tendo sido prefeito e delegado de polícia. Fez seus primeiros estudos no Colégio Santa Escolástica, em Sorocaba, como aluna interna, tendo recebido ótima formação religiosa. Em Itapetininga, fez o preparatório para a escola normal e, no ano de 1929, formou-se professora pela renomada Escola Normal Oficial de Guaratinguetá. Em 1930, ingressou no Magistério Público do Estado de São Paulo como professora substituta no grupo escolar Antônio Padilha, de Sorocaba. Posteriormente, foi nomeada para a Escola Rural do Rio Verde e bairro de Jundiaquara, em Araçoiaba da Serra. Em 1932, foi removida para Piedade a fim de lecionar no grupo escolar Cônego José Rodrigues de Oliveira, onde permaneceu até o ano de 1950, quando foi removida para o grupo escolar Visconde de Porto Seguro, em Sorocaba. Foi também, durante esse período, professora de religião e catequese e de alfabetização de adultos, e em 1959 aposentou-se com mais de 30 anos de serviços prestados à educação pública. Participou da Revolução Paulista de 1932 como voluntária, tendo prestado relevantes serviços nas campanhas cívicas, na arrecadação de ouro e na preparação de material para curativos. E casou-se em 21 de junho de 1934 com Arthur Vasconcelos de Macedo, farmacêutico em Piedade. Teve dois filhos, Arthur José de Macedo, procurador jurídico da Prefeitura Municipal de Piedade, e Ronaldo José de Macedo, professor de escolas do Estado e do município de Sorocaba. Teve quatro netos e cinco bisnetos. E em 1962, gerenciou a tradicional Farmácia Popular em Piedade, fundada pelo seu sogro, farmacêutico Manuel Pereira de Macedo. Faleceu no dia 30 de agosto de 1995, com 86 anos de idade, após rápida internação no Hospital Santa Lucinda de Sorocaba. Foi sepultado em Piedade no dia 31 de agosto de 1995. Arthur Vasconcelos de Macedo. Prefeitura Municipal de Piedade, em 31 de outubro de 2012. Excelentíssimo senhor presidente, temos a elevada honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e dos seus dignos pares o projeto de lei 42/2012, que tem por escopo a assinatura de termo de cooperação entre a Prefeitura e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a reforma e ampliação do próprio estadual. Ocorre que, embora o Tribunal de Justiça possua imóvel destinado à prestação jurisdicional, é certo que as atuais instalações do Fórum, edificado há mais de 50 anos, já não atende suficientemente à demanda de duas varas cíveis, das varas criminais e vara de execuções criminais da infância e juventude, dos anexos fiscais e os ajuizados especiais, tanto o civil como o criminal. E não é só, pois há ainda o cartório eleitoral, que atualmente se encontra em imóvel locado, e um projeto de instalação de um centro jurídico de solução de conflitos de cidadania por parte daqueles soladício. Assim, o que se verifica na realidade é a necessidade de construção de um novo fórum para abrigar tamanhas instalações. Entretanto, como se trata de elevados investimentos por parte do judiciário bandeirante, a questão encontra-se em trâmite junto ao Tribunal de Justiça. Dessa forma, com o desiderato de amenizar rapidamente o problema, a solução indicada pela meritíssima juíza de direito do Fórum Local seria a reforma e ampliação da antiga residência oficial dos juízes, adaptando-a para receber as instalações do juizado especial, dos arquivos do Centro Judiciário de Soluções e Conflitos de Cidadania e do cartório eleitoral, dentre outras. Vale ressaltar que a medida trará economia aos cofres públicos, pois atualmente o município paga aluguéis para diversas repartições judiciais, de modo que a mudança das repartições ao imóvel do Estado haverá economia de aluguéis. Assim, para que se realizem referidas ampliações e reformas, segue o presente projeto de lei. Ademais, Tendo em vista a necessária urgência na apreciação do presente projeto de lei, solicitamos que a mesma se faça na forma do inciso 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de 5 de abril de 1990. Valemos-nos do presente para reiterar a Vossa Excelência e aos nobres vereadores que honra e dignifica essa Igreja Casa Legislativa os nossos protestos de apreço e estima. Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, Projeto de Lei nº 42 de outubro de 2012, autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de cooperação com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o fim que especifica. Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar termo de cooperação com o Tribunal de Justiça de São Paulo, visando parceria para a reforma e ampliação do prédio próprio do Estado, situado na Praça Raul Gomes de Abreu, 158, Piedade de São Paulo, anteriormente destinado à residência oficial dos magistrados, de acordo com o layout apresentado pelo Tribunal de Justiça. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessárias. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 29 de outubro de 2012, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, em 25 de outubro de 2012. Relatório de licitações. Excelentíssimo Presidente, em cumprimento ao disposto no artigo 134 da Lei Orgânica do Município, segue em anexo os relatórios sumários das licitações realizadas de janeiro a setembro de 2012. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores, que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, em 26 de outubro de 2012. Requerimento 75/2012. Adilson Castanho. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos por cópia manifestação da Diretoria Municipal de Gabinete que trata do assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres, dignos vereadores, que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, em 26 de outubro de 2012. Requerimento 74/2012, autoria, vereador presidente Adilson Castanho. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos por cópia a manifestação do setor municipal de esporte que trata do assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, em 31 de outubro de 2012, Excelentíssimo Presidente, em atenção ao disposto no artigo 4º da Lei Municipal nº 2622, de 23 de novembro de 1994, estamos encaminhando relatório referente ao terceiro trimestre de 2012, alusivo ao Jornal do Município. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. 13º CBT IM, Congresso Brasileiro Tecnológico das Informações para os Municípios, de 26 a 28 de novembro de 2012, Centro de Eventos Rio Negro, Alphaville, Barueri, São Paulo. Piedade, 1º de novembro de 2012, convite, vimos por meio deste convidar Vossa Excelência para participar da cerimônia de entrega dos certificados para referência para os referenciados deste CRAS, que concluíram o curso de corte e costura, dia 6 de 11 de 2012, horário às 13h30, local CRAS Bairro dos Pintos, atenciosamente, CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, Ivete Araújo Lopes Nunes, coordenadora.
Os projetos serão encaminhados às comissões Os ofícios e convites ficam à disposição na Secretaria da Casa. Faremos leitura dos requerimentos.
Câmara Municipal de Piedade, requerimento 84/2012. Solicita informações ao prefeito. Senhor presidente, considerando que os serviços de transporte público de passageiros no âmbito do município são de grande relevância e interesse público, considerando a missão constitucional de controle e fiscalização do município reservada às câmaras municipais, consoante disposto no artigo 31 da Câmara, da Carta Magna, requeiro à mesa, ouvido o plenário e atendidas as demais disposições regimentais pertinentes, seja oficiado ao chefe do Executivo, solicitando-lhe o envio a este Legislativo, de cópias dos contratos em vigor celebrados com a empresa de ônibus relativos à prestação do serviço de transporte coletivo no município de Piedade. Plenário Roberto Rolim da Silva, 29 de outubro de 2012, vereador Norte Oxil, Nakayama.
Requerimento número 84 do ano de 2012, em votação pelo processo simbólico. O vereador que estiver de acordo permanece sentado, aquele que for contrário que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Câmara Municipal de Piedade, requerimento 85/2012. Solicita informações ao prefeito. Senhor presidente, está programado para acontecer no município um campeonato municipal de futebol de salão para atletas de menor idade, sub-17, sub-15, etc., gerando grande expectativa, envolvendo centenas de participantes. Em razão disso, requeiro à mesa, ouvido plenário, obedecidas formalidades regimentais, seja oficiado ao nobre alcaide para que informe o seguinte. 1. Foi definido o calendário, ou seja, as datas para a realização dessa competição? 2. As inscrições das equipes já foram abertas? 3. Já foram contratados árbitros para a competição? Plenário Roberto Rolim da Silva, 29 de outubro de 2012, Norte Oxil, Nakayama.
Requerimento número 85 do ano de 2012, em votação pelo processo simbólico. Aquele que estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Câmara Municipal de Piedade, requerimento 86/2012. Solicita informações ao prefeito. Senhor presidente, considerando o fato lamentável relacionado com a apreensão de ônibus da prefeitura na rodovia Castelo Branco, que transportava jovens atletas piedadenses, os quais haviam representado o município nos Jogos Regionais de Avaré, fato esse que ocorreu porque o veículo encontrava-se com pneus em péssimas condições, bem como a documentação irregular, ou seja, licenciamento vencido desde o ano de 2010, considerando que esse episódio foi noticiado na imprensa e manchou a imagem de Piedade de sua população por negligência dos responsáveis pela administração municipal, considerando que cabe a esta casa, como legítima representante dos anseios populares, tomar as providências necessárias para que tal episódio não mais se repita, requer a mesa ouvido plenário e atendidas as demais disposições regimentais aplicáveis, seja oficiado ao chefe do Executivo, solicitando que informe qual servidor ou servidores responsáveis pela liberação do uso do referido veículo para transportar os atletas que participaram dos Jogos Regionais de 2012, realizados na cidade de Avaré. Plenário Roberto Rolim da Silva, 29 de outubro de 2012, vereador Norte Oxil, Nakayama.
Requerimento número 86/2012, em votação pelo processo simbólico. O vereador que estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Câmara Municipal de Piedade, requerimento 87/2012. Senhor presidente, em virtude do grande número de acidentes que vem ocorrendo na rotatória conhecida como Trevo da Usininha, SP-79, em nosso município, muitas vezes, neste mandato, ouvimos críticas ao governo estadual e até após um dos acidentes foi colocada uma placa alegando que o governo teria falta de vontade de resolver o problema. Assim, gostaria de obter informações a respeito da solicitação feita pela atual chefe do Executivo com o objetivo de viabilizar uma solução adequada há esse sério problema. Obedecido às formalidades regimentais, requeiro que seja oficiado ao senhor chefe do Executivo, senhor prefeito municipal, solicitando os seguintes esclarecimentos. 1. Foram encaminhados projetos ao governo estadual nesta gestão, fazendo pedido nesse sentido? Se sim, encaminhar cópia do projeto enviado e da resposta recebida. Se não, por quais motivos? E 2. Algum deputado acompanhou essa reivindicação tão importante para a nossa sociedade, uma vez que o local já foi palco de muitas tragédias? Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 5 de novembro de 2012, vereador Geraldo Amâncio Vieira.
Requerimento número 87 do ano de 2012, em votação pelo processo simbólico. O vereador que estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade. Passamos à leitura das indicações.
Câmara Municipal de Piedade, indicação 127/2012. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecido às formalidades regimentais, seja determinado ao setor competente da prefeitura para que realize melhorias na estrada do bairro do Boa Vista, entrando de acesso ao sítio do senhor Tiquinho. Justificativa: nossa solicitação tem por objetivo atender aos moradores desse bairro que vieram a esta vereadora solicitar melhorias nesta estrada, que se encontra em péssimas condições de trafegabilidade, precisando com urgência de manutenção. Assim, pedimos atenção a esse problema em caráter de emergência. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 5 de novembro de 2012, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Câmara Municipal de Piedade, indicação 128/2012. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de fazer manutenção da ponte localizada no bairro Santa Terezinha, estrada de acesso ao bairro do Caetezal. Justificativa: trata-se de reivindicação antiga dos moradores do bairro, uma vez que a ponte de madeira está parcialmente quebrada e perigosa. As vigas estão caindo, prejudicando o tráfego de veículos, principalmente ônibus que trafegam pelo local, razão pela qual solicitamos providências urgentes. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 5 de novembro de 2012, vereadora Dilson Castanho. Câmara Municipal de Piedade, indicação 129/2012. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecido às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de passar máquina e cascalhar a estrada de acesso ao bairro do Caetezal, sendo que o seu início se dá às margens da rodovia José de Carvalho, quilômetro 107. Justificativa: trata-se de reivindicação dos moradores do bairro que solicitam melhorias na mesma, visto que está repleto de buracos e valetas, razão pela qual solicitamos providências urgentes. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 5 de novembro de 2012, vereador presidente Adilson Castanho.
As indicações serão encaminhadas ao excelentíssimo senhor prefeito. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Primeiro vereador, nobre vereador Celso Antônio Vieira.
Quero agradecer ao Aldilson Castanho, presidente dessa casa, da Casa de Leis, presidente da mesa, e agradeço também ao primeiro secretário, Geraldinho, dessa Casa de Leis, e agradeço também aos nobres colegas, os demais vereadores, e agradeço também à imprensa, e agradeço aos participantes também dessa casa. Eu vou se referir também esse trabalho da Câmara, dessas Casas de Leis, inclusive tantas coisas durante essa gestão de 2009 para 2012, muitas coisas não foram acontecidas, muitos sonhos que a gente esperava na zona rural, e também na cidade, ficamos na expectativa. Mas acredito eu que agora, a partir da gestão 2013, vamos ter uma mudança de melhora na Câmara, com nossos colegas, esses vereadores eleitos também, junto com a gente, junto com esses que eu estava contando, com esses vereadores que foram eleitos dessa gestão de 2009 para 2012, continuando o seu trabalho. E agradeço, fico muito feliz. E também tive a oportunidade de conhecer a manchete do jornal Terra, falando de uma colega muito querida dessa Câmara, que eu tenho privilegiado muito o seu trabalho, a Xuca. E eu até, mencionando no meu sentimento por essa Câmara, por esses vereadores, e graças a Deus fomos eleitos 4 do PSDB e 2 do meu partido, PRB, no meu lugar. Então, eu fui passado sozinho no PRB, agora fomos 2 no meu, nesse grupo desse partido, junto com a Maria Vicentina. Eu menciono ainda que esses 4 que foram eleitos para a próxima gestão do PSDB, eu acredito eu que já estão pensando como que vai funcionar a Câmara para a próxima gestão, 2013, e eu gostaria, no meu sentimento, não sei se cabe, logicamente, vai caber a todos que estão eleitos, que eles que vão dar a resposta, a conclusão, como que vai funcionar as comissões, das 4 comissões, como estou eu, por exemplo, esse 2011 e 2012, eu sou o presidente da saúde, da educação e da cultura. E estou muito contente com esse trabalho dessa 4 anos de gestão, e muito feliz também. E eu mencionaria o seguinte, que dessas 4 que foram eleitos, do PSDB e mais 2 do PRB, que na minha conclusão, se ele chegasse a ponto de conhecer no meu perfil, que colocasse, eu, no meu sentimento, gostaria de colocar Xuca como eu fosse eleito para presidente da Câmara na próxima, primeiro mandato já da gestão de 2013. E também fico muito feliz desse trabalho, dessa oportunidade que todos estão conhecendo. Eu acredito eu que os novos vereadores vão aprender muita coisa aqui dentro ainda dessa Câmara, nesta Casa de Leis. Que a gente trabalha nessa Câmara não é muito fácil. Eu me elogio o Norton, que é mais experiente no trabalho dos projetos, e o Adilson Castanho, e a Xuca, o senhor na área da saúde, e os demais vereadores que não deixam de falar também, que fizeram um trabalho muito maravilhoso, porque o trabalho de Câmara, o trabalho de vereadores, são trabalhos conjuntos, não são trabalho individual, mas sim trabalhos em equipe. Então, vereador se trabalha só em equipe. Então, em equipe se questiona, analisa, estuda como vão ser feito o andamento desse trabalho da prefeitura. E também, eu esperava que dessa gestão passada, muitas das coisas que não aconteceram, como por exemplo, como eu ainda elogio também o Geraldinho, que tem lutado com a gente, do PT, ele também fez um trabalho muito brilhante nessa casa, durante esses 4 anos de gestão. E acredito, é só contemplar, acredito que vai dar tudo certo, graças a Deus. Muito obrigado.
Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimo secretário desta mesa, secretária desta casa, nobres pares, imprensa, população que se faz presente, a casa está bastante cheia, Isso é muito bom para nós, muito bom para o município, muito bom para o desenvolvimento de uma cidade e de um país. Temos aqui representantes de entidades, os vereadores eleitos para o próximo pleito, educadores, estudantes, população. Temos também aqui representante do executivo, diretor de esporte, o Alisson, e demais empresários, demais pessoas com representatividade em nosso município. Isso para nós, a Casa Cheia, é bastante importante, porque aqui acontecem os debates, onde direciona o futuro do nosso município. Também quero parabenizar as equipes que foram vitoriosas no dia de ontem, ganhar o campeonato municipal de futebol no nosso município. Infelizmente, na ocasião, estava chegando ali no término da segunda partida daquele dia, e como tinha um tumulto, acabei voltando, não cheguei até o campo. Sempre gosto de prestigiar o evento, mas voltei e acabei não chegando na entrega dos troféus e assim por diante. Mas parabenizo, eu sei que é um trabalho árduo, um trabalho difícil. Os ânimos muitas das vezes se alteram e por 4 ou 5 alguma vez se dá as grandes confusões nos estádios de futebol. Isso ainda é lamentável. Vivemos um país onde as coisas, cada dia que passa, as informações são mais constantes e a gente não espera que isso aconteça, continue acontecendo. Não vamos culpar somente os organizadores, mas também o vandalismo, a população, em algum momento, participa dessas atitudes que é lamentável. Logicamente que existe falha e por isso acaba acontecendo, mas a gente sabe que inúmeras tragédias acontecem em estádio de futebol. Isso acaba sendo lamentável, porque eu acho que o primeiro passo de uma pessoa que pratica o esporte é saber perder, porque saber ganhar é muito fácil. Então a gente se entristece com isso, e isso não traz nada de benefício para o nosso município, muito pelo contrário, isso daí denigra a imagem, denigra a organização. Isso acontecia no passado, acontece hoje, e se Deus quiser um dia, isso tem que terminar. É o que a gente quer, porque eu quando vou aos estádios, aos campos, eu sempre vou acompanhado das minhas filhas, uma tem 5, outra tem 9 anos, e é difícil para um pai levar uma criança num ambiente desse. Então a gente fica bastante triste e lamento esses acontecidos. Verdadeiramente são pessoas, muitas das vezes, amigos pessoais da gente que se envolve nesses atritos, e isso entristece, porque falo e tiro a base por mim também, não estou aqui tirando pedra em ninguém. A gente sabe que a gente se altera, mas a gente precisa mudar. A verdade é essa, para que todos possam ter acesso a esse tipo de festividade e que seja verdadeiramente uma comemoração. Porque acredito eu que uma final não existe nenhum perdedor. Todos que ali chegaram têm méritos. Então é lamentável que essas atitudes aconteçam, mas enfim, isso acontece e isso serve para que a cada dia a nova administração tome isso por base e se preocupe muito na questão organizar, reforçar policiamento, guarda municipal, envolver mais pessoas para que possam cuidar desse espetáculo, que ainda é um dos maiores do nosso município, que é para ser, e a cada dia que passa está ficando muito mais difícil o acontecimento dessas finais de campeonato. Também quero falar, a gente sabe que é 5 minutos que estava, né? Está regulado em 5 minutos. É, a a gente sabe que a vontade de chegar a um legislativo é bastante grande. Disputei por 3 vezes. E a gente luta, batalha, mas como já falei nessa tribuna, é uma grande responsabilidade, gente. E muitas das vezes a gente perde o sono, se abate, fica triste, porque eu quero dizer que a coisa que mais prezo nessa vida é o meu nome. E a gente sabe que, por muitas vezes, acaba sendo envolvidos em alguns comentários e, por algumas vezes, até maldoso. Vou dizer dessa forma, vem me incomodando muito o que está sendo vinculado constantemente em um jornal do nosso município, escrito por um jornalista conhecido como Dolbeck, no que diz respeito à construção do prédio da Câmara, né, que o dinheiro está sendo mal usado, o dinheiro está isso, o dinheiro está aquilo. Quero que fique bem claro, gente, quando assumi esse legislativo e quando pleiteei a presidência dessa casa, eu sabia de tudo isso. Porque tinha eu um projeto, junto com o saudoso vereador Décio, e na companhia de todos os vereadores aqui eleitos, que nós discutimos tudo isso juntos. Levamos essa discussão, que é a questão da construção do prédio da Câmara. Nós iniciamos esse mandato pensando no quê? Na reestruturação do legislativo. Temos aqui pessoas que estão há vários anos altamente capacitadas, Jussara, doutor Antônio, Dilon, Edilaine. Né? Mas a gente sabe que o funcionalismo público depende também de uma estrutura, de um corpo físico, de pessoas. E com isso nós fizemos o primeiro concurso público da história da Câmara de Piedade. Recebemos críticas. Mas no futuro tenho certeza que receberemos elogios. E também, se não receber, eu tenho certeza que para esta casa é muito positivo. Foi com total transparência, foi um concurso público onde tudo deu certo, graças a Deus. E aí, encarei o desafio do prédio público da Câmara. Venho batalhando desde o primeiro dia de mandato. Uma por ter planejado em ser o presidente desta casa, e outra também porque sou do ramo, trabalho com construção civil e tenho algum conhecimento. Então, lá atrás, demos continuidade a um projeto de decreto legislativo número 3 do ano de 2012. E aí, no ano de 2012, foi se transcorrendo. Lá atrás, criou-se comissões, teve liberação por parte do executivo para aquisição do terreno, para execução do projeto do terreno, do projeto da construção do prédio. E de lá até o ano de 2012, se ficou parado por algumas questões políticas. Mas a necessidade da Câmara não mudou daquele dia para hoje. Muito pelo contrário, ela só aumentou. Então, estou falando isso por quê? Porque não fiz nada sozinho. Dei continuidade a um projeto de 2002. Apresentei, está o conhecimento de todos e tenho o consentimento de todos os vereadores e daqueles que verdadeiramente se interessam pelo município e não criam fatos, boatos, somente para dar notícia. É um trabalho sério. Sabia e sei o quanto isso vai pesar, mas tenho certeza que o resultado lá na frente, para o nosso município, para este poder, será muito bom. Porque todo legislativo tem que ser sua estrutura. E creio que o município ficará melhor o dia que o vereador for somente vereador. Que ele tiver condições de trabalho dentro do legislativo, somente sendo vereador. Só para concluir, por gentileza. Somente sendo vereador, que ele esteja aqui para atender a hora que a população procurar. E para isso ele precisa de um prédio, ele precisa de um gabinete, ele precisa ter uma estrutura de trabalho. Só assim vai melhorar, vai desenvolver o nosso município. Porque o vereador é um contato direto com o deputado estadual, é um contato direto com o deputado federal, e é aquele que ouve e tem por obrigação de ouvir a reivindicação da população e levar para as pessoas no mais alto escalão a necessidade do nosso município. E para isso ele precisa de uma estrutura de trabalho. E eu tenho tranquilidade em dizer que aquele que honra seu salário, nunca sua consciência será acusada. Aquele que verdadeiramente trabalha em prol da população. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, o nobre vereador Geraldo Amâncio.
Excelentíssimo senhor presidente, nobre secretário, nobres colegas, vereadores e eleitos, população presente. Primeiramente, agradeço a Deus por todo o tempo que tive na política, em cargo político. E agradeço a Deus e peço para que ainda possa, por mais um determinado tempo de minha vida, ser um político, mesmo não estando usando cargo algum. Porque todos aqueles que trabalham pelo bem da comunidade, usando ou não cargo político, mas ele é um grande político, quando ele quer o bem do município. Então, agradeço a Deus, porque mesmo não sendo eleito, Deus me dando força e saúde, hei de continuar sempre junto com a população e junto com aqueles que mais necessitam. Então, que Deus abençoe a todos, aqueles que votaram para mim e todo o nosso povo de Piedade. Hoje eu coloquei um requerimento nessa Câmara falando da SP-79 do trevo da usininha lá embaixo, por causa de vários acidentes que vêm acontecendo. Eu sei que é uma obra estadual, mas ela está dentro do nosso município. E por várias vezes, neste mandato, eu ouvi críticas sobre aquele trevo, mas não ouvi nenhum projeto procurando resolver a situação. No outro mandato, do ex-prefeito José Tadeu de Rezende, nós estivemos juntos no Departamento de Estrada de Rodagem, e foi feita aquela rotatória lá em cima, perto do Caicã. E, ao mesmo tempo, foi levado um pouco conhecimento para resolver aquele problema lá embaixo. Só que não foi dado uma continuação e nem procurado, eu não tenho conhecimento de projeto algum e melhoria. Na minha opinião, não sei dos outros nobres colegas ou até mesmo do Poder Executivo, mas na minha opinião, ela não podia fazer aquela curva que faz lá embaixo, devia ser direta, com duas mãos, uma que vai daqui de Piedade e a outra que desce lá de cima pela SP-79. E não fazer aquela parada. E, ao mesmo tempo, colocar fiscalização eletrônica, ou seja, lombada eletrônica, fazendo que seja respeitada a velocidade. Porque quando o carro chega lá embaixo, ele não consegue segurar. E eu acho cruel aquele retorno, aquela curva que se faz lá embaixo. E agora, com o que foi posto lá embaixo, eu digo até que pode ser uma fábrica de presunto, porque vai espremer as pessoas lá embaixo, porque vão descer com a mesma velocidade e não vão conseguir fazer aquela rotatória. Então, eu acho que tem que ter um investimento grande, mas tem que partir do próprio executivo. E eu não tenho conhecimento nenhum que tenha enviado algum projeto. Então, fiz esse requerimento perguntando, porque o que for posto, a não ser uma lombada eletrônica, para que segure a velocidade dos carros, porque sendo eletrônica, a própria multa, ela vai para aquela pessoa que estiver dirigindo.
Permite uma parte, nobre vereador? Queria só ressaltar que tem uma indicação seguida de um projeto de minha autoria. Na verdade, esse projeto eu ganhei de um engenheiro, que é uma caixa de desaceleração, no qual, quando o caminhão ele perde o freio, acaba o freio, ele adentra essa caixa e ali ele consegue fazer parada. E o espaço lá seria adequado para isso, é uma obra não tão cara, e na ocasião encaminhei através de indicação para o executivo há mais ou menos um ano, e nada foi feito, nem mesmo o executivo tomou providências em conjunto com o DR. Penso eu que temos estatísticas que acompanham a indicação, que a BR-101, a caixa de desaceleração, ela evita inúmeros acidentes, que o caminhão para dentro de uma argila, dentro de pedrisco, onde o caminhão afunda, ele sai da pista, acessa essa caixa de desaceleração, e ele acaba atolando ali, e para e acaba evitando o acidente. Eu, na ocasião, eu fiz essa indicação, queria complementar. Obrigado.
Não desmerecendo essa indicação, eu acho que tudo que for bom, é bom. Só que também eu sou mais a favor a essa lombada eletrônica.
Não, vereador, se me permite contribuir com a vossa fala?
Pode falar.
Entre as diversas indicações, aliás, entre as diversas, diversos requerimentos que foram feitos nessa casa, um foi encaminhado via prefeitura, e tem algumas coisas que foi encaminhada pela prefeitura e se encontra nos anais da Câmara Municipal. Infelizmente, quando a gente fala do governo do Estado, a coisa realmente não aconteceu. Os acidentes vêm acontecendo, mas o serviço não acontece. Proposta, projeto, tem bastante. O serviço não foi executado. Foi tema de debate nesta Câmara, por várias vezes, a questão do trevo da usininha. Nenhum requerimento foi respondido pelo DR. Nenhum. O único requerimento que foi respondido foi pela Prefeitura Municipal, encaminhando alguns ofícios que foi pela Prefeitura Municipal encaminhado para o Governo Estadual. Então, é assim, tem algumas coisas que estão sendo encaminhadas, mas, infelizmente, coisas encaminhadas e obras não feitas. Obrigado, novo vereador, pela vossa cessão de espaço.
Porque, embora sendo uma obra do Estado, mas eu repito novamente que ela está dentro do município e a nossa população que convive com ela. Encerrando as minhas palavras, gostaria de agradecer a todos presentes, agradecer a toda a nossa juventude que hoje está presente nessa Câmara, vereadores que foram eleitos, e ao mesmo tempo digo aos vereadores eleitos, Nós precisamos de mais abertura, fortalecer o nosso poder legislativo, unindo também com câmaras vizinhas, para pleitear e procurar cada vez mais que a nossa cidade, a cidade pequena, ela seja um alicerce para a segurança do nosso país. É lamentável, como o Adilson Castanho disse, o que vem acontecendo no nosso estado, vamos dizer assim. Por esses dias tivemos praticamente todos os dias muitos crimes, muita violência. Então eu acho que chegou uma hora que tem que unir-se os municípios. Quem for eleito presidente da Câmara é procurar cada vez mais uma união, porque daqui 2 anos nós temos eleição para deputado, eleição para senador. E o que arrasta, o que a terra afunda com o nosso país é a lei de borracha que ela existe, que ela sempre estica e tem que ser mudada. O país tem que deixar de ter essa lei de borracha. E temos que cobrar isso é dos deputados. Fazer projeto, unir presidente de câmaras e fazer que chegue até o governo estadual e até o governo federal. E aos nossos estudantes eu digo, valorizem o estudo, porque ninguém sabe o futuro. Talvez vocês possam ser um vereador como eu, ou até um prefeito da cidade. E um prefeito hoje ele precisa de 2 faculdades. Uma delas é a letrada e outra é conhecendo o município, desde o andarilho até o empresário. Então, essa riqueza que vocês têm na mão, que é a juventude, valorizem o estudo e valorizem a vida humana. Meu muito obrigado a todos.
Próximo vereador inscrito, o nobre vereador Norte Yoshio Nakayama.
Excelentíssimo senhor presidente, digníssimos secretários, nobres colegas, senhores, senhoras, jovens presentes nesta Casa de Leis. Primeiramente, gostaria de aproveitar a presença do nosso diretor de esporte, Alisson, para que ouviu hoje um requerimento solicitando explicações sobre o futsal para menores, mas já de antemão já fiquei sabendo que o senhor já está correndo atrás, está providenciando e vai acontecer esse evento. Mas só justificando é que a semana passada nós não tivemos a sessão, por isso que foi lido somente hoje. Mas aproveito também para reivindicar o apoio do senhor para que não deixe morrer o campeonato de veteranos, eles também estão preocupados com isso. Ouviram falar que ia ser suspenso o campeonato, mas é um campeonato que vem há anos, né, se desenvolvendo aqui em nosso município e não é por ser uma final de gestão que nós vamos deixar eles de lado. Então eu peço o apoio do senhor para que também façamos o campeonato de veteranos, ainda este ano. Um outro item que eu gostaria de comentar, eu vou ter que me reportar há 2 anos atrás, referente à SEI, da Z Eventos, né, entre aspas, que foi referente aos fatos relatados e constatados que ocorreram na festa do Caqui, o aniversário do nosso município em 2010. Foi vinculado no jornal do município aqui da nossa cidade, que nós, membros da comissão, na época, o presidente Adilson Castanho, presidente da comissão que estava da especial de investigação, senhor Geraldo Camargo, membro, secretário, né, e eu como relator. Isso foi publicado nesse jornal, nesse final de semana, que nós fizemos um acordo com o executivo e omitimos várias informações. Gostaria de lembrar que a SEI, principalmente quando vieram, as testemunhas vieram prestar seus depoimentos, sempre foi acompanhado, ou pela imprensa, ou pelo advogado, pela casa, sempre foi aberta. E tudo que foi relatado a essa comissão foi colocado no papel. E o que nós fizemos após constatar algumas que nós chamamos de irregularidade, nós encaminhamos ao Ministério Público. Em momento algum, nós entramos em acordo com o Executivo para que se omitisse dados. Tudo o que foi relatado está escrito. Nós temos o processo inteirinho arquivado aqui na Secretaria desta Câmara, aberta a quem queira fazer a sua consulta. Tudo que foi relatado, nós analisamos e chegamos às conclusões que estão na relatoria. Então, eu gostaria de deixar bem claro, certo de que houve algum equívoco, mas que isso seja corrigido, tanto com o jornal quanto a pessoa que deu essa informação. Porque todos acompanharam. Nós temos aqui os dois jornais de Piedade, Jornal Terra, Folha de Piedade, que acompanharam esse processo de investigação. Nós tínhamos na época o Bruno, que também auxiliava o jornal, fazia parte do jornal, que também estava sempre presente. Nós temos todas as declarações, os depoimentos de todos que vieram aqui e se pronunciaram. Nós temos arquivado, assinado. E eu deixo bem claro, em momento algum, eu teria coragem de fazer isso. Principalmente, na época, eu e o nobre presidente hoje, que também era o presidente da comissão, nós tínhamos um interesse muito grande em resolver esse problema. E tínhamos também como testemunha o nobre colega Geraldo, que participou de tudo, e ele, inclusive, até no final da relatoria, nós tivemos um embate para colocar os termos corretos na relatoria. Mas, em momento algum, nós omitimos dados.
Só para contribuir, não, vereador, até para a gente poder justificar, né, e ajudar você na sua fala. É, o relatório, na verdade, ele, como se diz, ele se resume, né? O relatório é um resumo de todo o processo. É, acredito eu que todas as instituições, ao analisar o relatório, ela não analisa só o relatório, ela analisa o processo. Então, é assim, está tudo muito claro, não existe nenhum acordo. O que existe é um resumo, que é um relatório, daquilo que foi falado na comissão, que era inclusive aberta, como disse o novo vereador, era uma comissão aberta, que trabalhamos arduamente, né? Naquele momento foi um momento decisivo, inclusive para o nosso mandato, por eu ser um vereador do partido do prefeito, e todo um episódio ocorreu, então não havia interesse nenhum de fazer isso, né? Absolutamente nenhum. Fizemos vários debates junto com a comissão para acertar os termos, que era uma coisa comum em qualquer relatório. Não existe, isso não existe, né? O que existe é um relatório e um processo. Para quem quiser analisar, analisa todo o processo. Obrigado, nobre presidente.
Continuando, como era um processo polêmico, A comissão entendeu que seria mais prudente encaminhar ao Ministério Público, onde teríamos um promotor de justiça, representante do Poder Judiciário, analisando também esses dados que nós encontramos, para que ele desse seu parecer.
Permite uma parte? Digo,
pois não, não.
Também agradeço ao esclarecimento por parte do nobre vereador Norton, acho muito oportuno. E que fique bem claro, gente, nós formamos uma SEI e não formamos uma CPI. Nós não criamos isso para acusar, para incriminar ninguém, e sim para investigar. A investigação foi feita, nós ouvimos, não digo todos, mas a maioria, a grande maioria dos envolvidos, e com total transparência. As falas, nós não podemos inventá-las. As falas existiu e de acordo com o que foi relatado para nós, nós fizemos todas as atas e, por último, o relatório final, no qual foi o nobre vereador Norte. Então, que fique bem claro, nós não fizemos nada para incriminar ninguém. Fizemos uma SEI investigativa, apontamos inúmeras irregularidades no nosso entendimento e, para que não houvesse questões políticas envolvidas, encaminhamos ao Ministério Público, que seria o órgão para julgar. Obrigado.
Só para deixar claro a questão, a comissão processante e a comissão, a SEI, né? Então são duas coisas, a SEI, só para deixar bem claro para todo mundo, a SEI, ela não tem o poder de fazer, de processar, já a comissão processante tem. Naquele momento, na presidente, né, só para esclarecer, foi montada uma SEI, ela encaminha, ela não faz o processo.
Então era isso, nobres colegas, senhores presentes. Eu queria deixar novamente bem claro que esta casa sempre primou pelo respeito e pela ética. E não seria agora, né, o momento que estou aqui expondo a situação que eu iria me calar. Eu tinha a obrigação de falar, não porque meu nome foi envolvido nessa polêmica, mas para defender esta casa. Esta casa é feita por homens e mulheres honrados e respeitados. E é isso que eu estou, pelo menos, solicitando, que eu pedi agora para que o jornal também publicasse isso, para que tirasse essa dúvida da população. Porque o descrédito é muito grande em outras esferas políticas. Mas aqui no município, esta casa sempre procurou fazer o que era justo e o que era correto. Obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais vereadores inscritos ao tema livre, passamos ao intervalo regimental. Diminui, Edilene. Diminui o ar para nós. Pedimos ao excelentíssimo senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Celso Antônio Vieira. Geraldo Amâncio Vieira.
Presente.
Geraldo Pinto Camargo Filho, presente. Gerson Xavier Pereira.
Presente.
José Donizete da Silva. Presente. Nilza Maria Santos Godinho. Norte Oxio Nakayama.
Presente.
Reinaldo Correia da Silva. Valdir Bueno. Todos os vereadores presentes, estão presentes.
Muito obrigado. Passamos à pauta da ordem do dia. O primeiro projeto é o projeto de lei número 28 do ano de 2012, de autoria do Executivo. Institui a Zona Especial de Interesse Social ZEIS, bairro Siriaco. Leitura do parecer.
Projeto de Lei 28/2012, assunto institui zona especial de interesse social do bairro Ciriaco. Comissão de Justiça e Redação. Relatório 1. Trata-se de projeto de lei enviado pelo chefe do Executivo, propondo, em síntese, a criação de Zona Especial de Interesse Social, ZEIS, na área que especifica situada no bairro do Ciriaco. 2. Acompanhe a mensagem e o projeto de lei, os documentos, folhas 6, cópia da planta, e folha 7/8, anexo 2, memorial descritivo, folha 9, anexo 2, plano de urbanização, folha 10, planta do empreendimento, folha 15, ata do CPMU, folha 16 e 17, cópia de dispositivos de plano diretor, folha 19 e 20, cópia da lei 3944/2008, que dispõe sobre a instituição de normas de parcelamento do solo no município de Piedade. 3. Não acompanha o projeto de lei qualquer documento que esclareça a quem pertence o imóvel no qual se pretende implantar as ZEIS, descrito a folha 7 dos autos, sendo que tal documento consistente em certidão fornecida pelo cartório imobiliário e é imprescindível para que possam os senhores vereadores analisar o projeto de lei. 4. Assim, nosso entendimento preliminar é no sentido de que a Câmara Municipal oficie ao chefe do Executivo solicitando o envio de cópia do documento que comprove a titularidade do imóvel, objeto da criação das ZEIS, no bairro do Ciriaco, bem como outros documentos necessários, conforme parecer da assessoria jurídica nas folhas 22 e 24, cuja cópia deve fazer parte integrante do ofício a ser encaminhado. Sala das Comissões, 18 de outubro de 2012, Norte Oxio Nakayama, Nilza Maria dos Santos Godinho, Valdir Bueno. Prefeitura Municipal de Piedade, em 31 de outubro de 2012. Excelentíssimo Presidente, em complementação ao Projeto de Lei número 28/2012, que institui a Zona Especial de Interesse Social ZEIS na área que delimita o bairro do Ciriaco, estamos encaminhando a esse Poder Legislativo rol das inscrições, rol dos inscritos no programa Minha Casa Minha Vida, para a devida juntada ao projeto em questão. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores, que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Jeremias Romero Pinto, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, em 1 de novembro de 2012. Excelentíssimo Presidente, em complementação ao Projeto de Lei número 28/2012, que institui Zona Especial de Interesse Social ZEIS na área que delimita no bairro do Ciriaco, estamos encaminhando a esse Poder Legislativo certidão de valor venal dos 3 imóveis localizados na Estrada Municipal Antônio Augusto da Silva Filho, bairro do Ciriaco, neste município, para a devida juntada ao projeto em questão. Falemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honra e dignifica a Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de levada a preço e consideração. Atenciosamente, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal.
Em discussão, o parecer. Excelentíssima senhora presidente, nobres pares, primeiramente quero dizer que sou favorável ao parecer, embora estou vendo aqui que há um desencontro de informações na questão do que a comissão vem pedindo de esclarecimento, os documentos vêm chegando aqui, também recebi aos meus cuidados uma xerox das escrituras no qual rezam os proprietários e também aqui a prefeitura ofereceu alguns documentos e um CD que não sei qual é o seu conteúdo ainda. O que eu quero dizer é o seguinte, um projeto de tão grande importância para o nosso município, onde tem, além do poder público envolvido, que entra com uma pequena parcela, existem empresários no ramo da construção, da habitação, envolvidos. Sabemos nós que nós temos uma grande demanda, existe uma grande necessidade. E a população espera ansiosa por isso. Tendo em vista que a atual administração não conseguiu executar aquilo que foi prometido no que diz respeito à casa própria, à habitação, à casa que tantos almejam. E nós temos essa oportunidade, então eu tenho certeza que nós, que essa casa vai analisar. Estou fazendo uma força-tarefa aqui, buscando os contatos e saber o porquê. Porque, na verdade, lançou-se no jornal, né, através de uma reportagem, veio à tona a questão da construção das 5 mil casas. Foi um susto, porque a gente realmente se assusta com uma notícia dessa. Nós temos 52 mil e poucos habitantes pelo censo e, de repente, 5 mil moradias. Mas, na verdade, o conteúdo de um todo aqui, no que diz respeito a atender a casa própria, passa de 1.000. A gente sabe que essa demanda existe, né, através de um trabalho que o prefeito iniciou lá atrás com a Caixa Econômica Federal, no qual apresentou que iria ser construído 800 casas. Então, a gente sabe da necessidade do município, nós temos que dar carinho nesse projeto de lei, porque talvez seja uma saída para aquelas pessoas que tanto esperam a casa própria. E por um outro lado também, a gente sabe que através do fundo perdido tivemos um projeto no qual foi tentado implantar no município e não deu certo, que são as casas ali na Vila Bom Pastor. Infelizmente, nós não tivemos sorte com a cooperativa, o valor era pequeno, não conseguiu fazer nada de qualidade, muito menos terminar, gente. Então, é uma coisa para nós analisarmos com carinho, porque além do poder público existem empresas envolvidas. E essas empresas, obviamente, que eles fazem uma sondagem de mercado e sabem a demanda do município, senão jamais estaria investindo. E a gente sabe da grande necessidade que terá de parceria com a Sabesp, com o município e assim por diante. Então, sou favorável ao parecer da Comissão de Justiça e Redação e peço também nesse momento para que a gente dê o andamento, de acordo com os documentos que chegaram, e quem representa o Poder Executivo na base do governo, que nos ajude para que envie todos os documentos necessários e que a gente possa chegar ao ponto de apreciar tal projeto de lei, que só por isso ainda não foi apreciado por essa casa. Obrigado. Continua em discussão o parecer. Não havendo mais vereador para discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. O vereador que estiver de acordo permanece sentado. Aquele que for contrário, que se levante. Parecer aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 31 do ano de 2012, de autoria do Executivo. Institui a Zona Especial de Interesse Social, ZEIS, bairro Paulo Azemendes. Leitura do parecer.
Câmara Municipal de Piedade, projeto de lei 31/2012. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Parecer 1. Reiteramos parecer anterior no sentido de ser oficiado ao chefe do Executivo, solicitando que encaminhe a esta casa, em caráter de urgência, documentação relativa à titularidade do imóvel que se pretende instituir a ZEIS. Sala Vereador Israel Batista de Oliveira, 1º de novembro de 2012, Nilza Maria dos Santos Godinho, Valdir Bueno, Norte Oxil, Nakayama.
Em discussão, o parecer. Não havendo vereador queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Aquele que estiver de acordo permanece sentado. Quem for contrário, que se levante. Parecer aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 35 do ano de 2012, de autoria do Executivo. Autoriza o município a conceder incentivos fiscais à empresa Sueli de Oliveira Romão Pinto, ME. O projeto também já foi lido, senhores, consulto os nobres vereadores, se dispenso a leitura do mesmo. Uma vez aceita, faremos leitura do parecer.
Câmara Municipal de Piedade, Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei 35/2012, parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei, sala das comissões, 1º de 11 de 2012, Nilza Maria dos Santos Godinho, Valdir Bueno, Norte Oxio, Nakayama. Câmara Municipal de Piedade, Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Projeto de Lei 35 de 2012. Parecer, após análise, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei. Sala das comissões, 1º de 11 de 2012, Norte Oxio, Nakayama. Reinaldo Correia, José Donizete da Silva.
Em discussão, o projeto. Não havendo vereador queira discutir, coloco-o em votação pelo processo simbólico. O vereador que estiver de acordo permanece sentado, aquele que for contrário que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 38 do ano de 2012, de autoria do Executivo. Suprimento a dotação orçamentária vigente. O projeto também já foi lido, consulto os nobres vereadores, se dispensa a leitura do mesmo. Uma vez aceita, faremos leitura dos pareceres.
Câmara Municipal de Piedade, Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei 38 de 2012, parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 1º de 11 de 2012, Nilza Maria dos Santos Godinho, Valdir Bueno, Norte Oxio Nakayama. Câmara Municipal de Piedade, Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Projeto de Lei 38 de 2012, parecer. Após análise, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 1º de 11 de 2012, Norte Oxio Nakayama, Reinaldo Correia da Silva, José Donizete da Silva.
Em discussão, o projeto. Não havendo vereador para discutir, coloco-o em votação pelo processo simbólico. Aquele que estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 39 do ano de 2012, de autoria do Executivo. Autoriza a remissão de débito ao contribuinte que menciona. Leitura do parecer.
Câmara Municipal de Piedade, Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei 39 de 2012. Parecer. Opinamos no sentido de ser oficializado ao senhor prefeito, solicitando que nos encaminhe os seguintes documentos para que possamos exarar nosso parecer conclusivo sobre a matéria. 1. Cópia do requerimento da contribuinte solicitando a remissão. 2. Documentação que comprove a titularidade do imóvel situado à Rua José Marciano, 235, Vila Olinda, gravado, com os impostos cujos créditos tributários que se pretende perdoar, IPTU, assim como competente registro no cartório imobiliário. 3. Certidão ou outro documento equivalente que esclareça a existência ou inexistência de ação judicial tendo por objetivo a execução do crédito tributário à vista no disposto no artigo 174 do CTN. Sala das Comissões, 1º de novembro de 2012, Nilza Maria dos Santos Godinho, Valdir Bueno, Norte Oxio, Nakayama.
Em discussão, o parecer. Não havendo vereador queira discutir, coloco em votação o parecer pelo processo simbólico. Aquele que estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário que se levante. Aprovado o parecer por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 40, no ano de 2012, de autoria do Executivo. Autoriza o Executivo a outorgar o título gratuito, concessão de direito real de uso com promessa de doação sobre o imóvel de propriedade do município, a empresa que especifica, a Sutri. Projeto também já foi lido, consulto os nobres vereadores, se dispensam a leitura do mesmo. Uma vez aceita, faremos leitura dos pareceres.
Câmara Municipal de Piedade, Comissão de Justiça e Redação, Projeto de Lei número 40, 2012. Parecer, opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 1º de 11 de 2012, Nilza Maria dos Santos Godinho, Valdir Bueno, Norte Oxio, Nakayama. Câmara Municipal de Piedade, Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Projeto de Lei 40, parecer, somos pela aprovação do projeto de lei. Sala das comissões, 1º de 11 de 2012, Geraldo Amancio Vieira, Gerson Xavier Pereira, Geraldo Pinto de Camargo Filho. Câmara Municipal de Piedade, Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, projeto de lei número 40, 2012. Parecer, após análise, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei. Sala das comissões, 1º de 11 de 2012, Norte Oshio Nakayama, Reinaldo Correia e José Donizete da Silva.
Em discussão, o projeto. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. O vereador que estiver de acordo permanece sentado. Aquele que for contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 13 do ano de 2012, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, da denominação ao prolongamento de rua Eleodoro Pires de Camargo. O projeto também já foi lido, consulto os nobres pares e dispenso a leitura do mesmo. Uma vez aceita, faremos leitura dos pareceres.
Câmara Municipal de Piedade, Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei número 13/2012. Autoria, vereador Geraldo Pinto Camargo Filho. Parecer, opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das comissões, 1º de 11 de 2012, Nilza Maria dos Santos Godinho, Valdir Bueno, Norte Oshio Nakayama. Câmara Municipal de Piedade, Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Projeto de lei número 13, vereador Geraldo Pinto Camargo Filho. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. É o parecer, sala das comissões, 1º de 11 de 2012, Celso Antônio Vieira, Geraldo Pinto Camargo Filho, Nilza Maria dos Santos Godinho.
Em discussão, o projeto. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. O vereador que estiver de acordo permanece sentado. Aquele que for contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais projetos na ordem do dia e nem inscritos em explicação pessoal, passamos a palavra à representante do Rotary Club de Piedade Cerejeiras, a qual tem 10 minutos para fazer sua explanação. Também quero falar aos nobres pares e também à população aqui que após teremos uma extraordinária. Abriremos esse espaço ao Rotary Club e após daremos continuidade com uma extraordinária. Está com a palavra a representante do Rotary Club de Piedade Cerejeiras.
Boa noite, senhor presidente da Câmara, dos vereadores, vereadores em exercícios, eleitos, reeleitos, companheiros do Rotary Club Piedade Cerejeiras, professores, alunos e demais visitantes. Hoje vou falar sobre a ética, que tem seu dia comemorado em nosso município no dia 27 de outubro. Meu nome é Sabina, sou advogada. Também sou membro do Rotary Club Piedade Cerejeiras. E a gente confunde muito a palavra ética com moral, porque os termos eles têm um contexto filosófico muito semelhante, mas eles possuem significados distintos. A palavra ética vem do grego ethos, que significa modo de ser ou caráter. Já a palavra moral tem origem no latino grego, que significa relativo aos costumes. Ética é um conjunto de conhecimentos extraídos da investigação do comportamento humano. Ao tentar explicar regras morais sobre a forma racional, é fundamentada científica e teórica sobre uma reflexão do que é a moral. Ou seja, a ética é uma cientificação da moral. A moral, cada um tem o seu costume, cada um tem o seu conceito de moral. A ética não, ela abrange todos os conceitos. Não importa se você é católico, se você é ateu, a ética serve para todos. O que é amoral para o católico pode não ser amoral para o ateu ou para o muçulmano. Agora, a ética serve para todos, para o muçulmano, para o ateu, para qualquer um. E por que que hoje tantas pessoas falam em ética? É tão importante ter a ética no dia a dia? Porque hoje nós vemos o seguinte: o dinheiro e o poder estão acima de tudo. Todo mundo busca, no fundo, dinheiro e poder. E muitas vezes essas pessoas esquecem que para atingir dinheiro ou ter poder, elas acham que pode passar por cima de qualquer um. E na verdade não pode, porque se a gente for passando por cima de todo mundo, a gente esquece das pessoas que estão ao nosso lado, das pessoas que nos ajudaram a crescer. Ou no caso dos vereadores, inclusive, das pessoas que votaram, que elegeram, da população, que são os verdadeiros detentores do poder. Aí, a gente se esqueceu deles. Na próxima eleição é reeleito? Muitas vezes é, muitas vezes não. Depende do desempenho dele na sociedade. Porque, às vezes, muitos vereadores, não é o caso de vocês, deputados, a gente vê que eles estão se reelegendo, mesmo sendo ficha suja, né? Mas eles estão se reelegendo por quê? Porque eles prometeram alguma coisa para aquele cidadão, uma cesta básica, um feijão, alguma coisa assim. Isso é muito comum lá no Norte e Nordeste. Mas aqui no estado de São Paulo, a gente tem visto, mesmo em Piedade, que as pessoas elas se preocupam no que o vereador está fazendo, no que o prefeito está fazendo, os projetos. Então, os senhores que vão entrar na Câmara dos Vereadores, se preocupem com a população, se preocupem com os projetos que vocês vão desenvolver. E pensem bem, porque o Rotary, ele tem uma prova quádrupla, que já foi traduzido em mais de 100 idiomas, é tratado no mundo inteiro, que são 4 questionamentos que todo ser humano deve fazer antes de falar, pensar ou agir, principalmente no agir. Quais são esses questionamentos? Se é verdade, embora você seja livre para dizer se é verdade ou mentira, afirmar ou negar, você não pode falsear, dizer a mentira. Você sempre tem que dizer a verdade. Não interessa quem vá doer. Segundo questionamento, é justo para todos os interessados? Na igualdade de tratamentos, provamos que isso é o nosso espírito de justiça. Será que isso que eu vou fazer para quem interessa vai ser bom? Realmente vai ser bom ou não? Criará boa vontade e melhores amizades? Adianta eu fazer um projeto, ou tratar uma pessoa, ou fazer colar na prova, se eu vou prejudicar alguém? Se o professor nos pega colando na prova, 2 provas idênticas, eu colei do meu melhor amigo, e eu fico quieto, os 2 vão tomar 0, não vão? Isso ajudou? Isso foi bom para você? Foi bom para o seu colega, para o seu parceiro, para aquele que te passou a cola? Não, colar já você já está mentindo, para começar. Mentindo para o professor, mentindo para si mesmo, mentindo para os seus pais, mentindo para você. Aí ainda você prejudicar um colega, então já não é uma coisa boa de se fazer. Será benéfico a todos, trará benefícios eficazes? Porque não adianta nada você fazer alguma coisa e essa coisa ser inéqua. Não trazer benefícios. Tudo que a gente faz traz uma consequência. Mas, às vezes, para aquela pessoa que a gente fez o projeto ou para aquela pessoa que a gente direcionou um ato, não trouxe benefício nenhum. Na verdade, trouxe um prejuízo. E aí? Então, se você conseguir relacionar esses 4 questionamentos, é verdade, é justo a todos os interessados, criará boa vontade, melhores amizades e será benéfico a todos, você vai ter um projeto perfeito, porque ele vai ser focado, ele vai trazer benefícios, ele vai ser bom para todos, resumindo. Aí o que acontece? Você fez isso, vereador, você fez isso, aluno. As pessoas vão te olhar de forma diferente? Vão te olhar de forma diferente. Às vezes a gente tem a impressão que quem faz tudo errado é quem está sempre se dando bem. E quem faz tudo certinho está sempre levando a pior, só que não é. Quem faz tudo certinho pode cobrar daquele que está fazendo errado. Agora, quem faz errado não pode cobrar daquele que está fazendo errado também. Por quê? Porque na hora que ele apontar o erro, vai ter um outro querendo apontar o seu. Um erro não justifica o outro. Mas se eu levantar um falso contra uma pessoa, vai ter 300 contra mim. Agora, se eu levantar uma verdade, não vai ter um que levante daí e fale, não, você está mentindo. Isso faz muita diferença no nosso dia a dia. Porque a gente está acostumado com ver escândalo do Mensalão, a ver decisões dos tribunais que vão contrárias até a ética, a moral, a tudo. Só que não é isso que tem que prevalecer. A gente tem que prevalecer o nosso senso. O senso de cada um, porque cada indivíduo faz diferença, cada indivíduo tem um voto e tem uma escolha. E são essas escolhas que marcam as nossas vidas. Desejo a vocês, novos vereadores, e aos vereadores que ainda estão aqui trabalhando, fico muito feliz de vê-los aqui trabalhando, empenhados ainda nesse mandato. Espero que no próximo, nas próximas eleições alguns de vocês voltem, muitos de vocês voltem, e que os próximos vereadores façam um mandato tão bom quanto dessa casa atual. Boa tarde, boa noite, e pense sobre os 4 questionamentos, porque isso daí vai fazer muita diferença na vida de vocês jovens, na vida dos futuros vereadores. Boa noite.
Se algum vereador tiver alguma consideração a fazer, fique à vontade. Em nome desta casa, representando o nosso legislativo, quero agradecer nesse momento as palavras, aos conselhos e também aos puxões de orelha, porque só assim a gente consegue melhorar. Tenho certeza que aprendi muito mais com os puxões de orelha do que com as passadas de mão em nossos ombros. Eu confio muito nas palavras que a doutora transmitiu a nós, gente. Porque através dos erros que nós vemos, a cada dia nós temos por obrigação de ter uma conduta digna, respeitar o próximo e também procurar levar isso, levar esse ensinamento, carregar não só para nós a ética, mas transmitir a todos que nos rodeiam. E nós, representantes de uma população, representantes de um município, por isso que digo que o fardo nosso é árduo, porque somos espelho para muitos. Então, por isso, nós temos que, a cada dia que passa, melhorar. Muito obrigado a todos do Rotary Club de Piedade Cerejeiras, no qual respeito muito, é uma entidade que sempre que posso estou presente, sou muito bem tratado, recebo muito carinho de todos os Rotary, mas em especial do Rotary Club Cerejeiras. Eu quero deixar os agradecimentos aqui e também sei que tem os alunos que tem o seu horário comprometido. Quero dizer a vocês que os trabalhos desta casa irão continuar, mas que vocês fiquem muito à vontade, aquele que tiver o seu compromisso, que precisar se retirar, que fique à vontade. Muito obrigado pela presença, a professora, a todos os alunos, ao Rotary Club e a todos que aqui estão. Estejam sempre junto com nós. Isso para nós é muito importante. A presença de vocês é muito importante para nós. Muito obrigado. E declaro encerrada a sessão, convocando uma sessão extraordinária para daqui a 5 minutos.